Senador Álvaro Dias, 2 minutos.
Presidente, eu reitero a tese de que a presidente praticou irregularidades, praticou crimes com conhecimento de causa. O Tribunal de Contas comprova a existência do crime de responsabilidade, pedaladas e decretos. A perícia que foi requerida pela defesa também, da mesma forma, comprova a existência desses crimes, das pedaladas e das fraudes, dos decretos. E, no nosso entendimento, isso já repetimos aqui inúmeras vezes, houve dolo da parte da Presidente da República ao cometer esses crimes, porque teve oportunidades de conhecer as irregularidades que estavam sendo praticadas. Houve o alerta, houve inclusive uma rebelião no sentido de que essas irregularidades não fossem mais praticadas. Portanto, houve dolo. Isso tudo tem como causa esse sistema de governança, que é promíscuo, que é irresponsável, que é incompetente. É um sistema de governança que tem que ser urgentemente substituído. É o sistema da transferência de responsabilidades. Quem se elegeu para presidir o país não sabe das coisas, não vê, não tem informação e não é responsável. A responsabilidade, eu reitero, passa a ser sempre dos coadjuvantes na prática dos crimes ocorridos. E nós não podemos, obviamente, admitir isto, especialmente num julgamento de natureza política, porque este julgamento que ocorrerá no Senado Federal em meados de agosto é um julgamento de natureza política que tem que considerar, sim, esse sistema promíscuo de governança que infelicitou o país nos últimos anos.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhor relator, senhora Maria Fernanda. Senhor presidente, eu não teria pergunta a fazer à dona, à senhora Maria Fernanda, uma vez que ela participou de um ministério setorial. E o que me interessa aqui é saber as questões que ela já disse que não poderia responder, que seria em relação à fraude fiscal em relação aos bancos públicos, que, segundo a fala dela, isso seria de responsabilidade dos órgãos financeiros do governo. Portanto, eu deixaria a minha pergunta para quando estiver como testemunha alguém que possa falar pela política econômica do governo.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Eu tenho apenas uma pergunta, mas antes de formulá-la, eu acho que é importante nós deixarmos claro aqui e desfazer uma imagem errônea que foi passada, inclusive, pela grande mídia, de que a perícia teria inocentado a senhora presidente da República no que se refere às pedaladas fiscais. Foi exatamente o contrário. A perícia, no que se refere às operações de crédito ilegais cometidas pela União com bancos públicos que controla, que é controlador, e aí pegou dinheiro emprestado de quem não devia, eu não sei se isso é um empréstimo compulsório, se é um confisco, que seria, queria ser um confisco, mas acabou tendo que devolver, na realidade só corrobora a tese da acusação. Ficou claramente comprovado no item 2 que houve operação de crédito, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 36, o que tem como consequência crime de responsabilidade, sujeitando um presidente da República ao processo de impeachment. Além disso, é importante dizer que em nenhum momento aqui foi dito por nós, nem pelo próprio Tribunal de Contas da União, que houve ação da senhora presidente da República. Eu, por diversas vezes, inclusive, disse e perguntei por que que o Banco Central omitiu informações, não contabilizou essa dívida de mais de 50 bilhões de reais com os bancos públicos. Isso não é ação, é omissão. E nós sabemos que não só no direito público e também privado, um cidadão e um ente ente público e uma personalidade pública, como no caso a senhora presidente da República, comete crime por ação ou por omissão. E ela está sendo julgada, no caso das pedaladas fiscais, justamente por crime de responsabilidade por omissão, como acontece com os prefeitos e governadores de estados. E esta omissão se faz presente em diversos momentos. Esses momentos estão quando o Banco do Brasil, o Banco Central não contabilizou a dívida, quando o Tribunal de Contas, por acórdão, se reuniu com o ministro da Fazenda, então Mantega, e outras autoridades em abril de 2015 e alegou a respeito da irregularidade. A senhora presidente da República tomou conhecimento e não tomou providências a respeito do assunto e por diversas outras, em diversos outros momentos que no momento oportuno vou apresentar. Então a minha pergunta aqui é só porque a testemunha, por quem eu aqui rendo as minhas homenagens, tive o prazer de conhecê-la quando na Caixa Econômica Federal, ela falou a respeito de que não houve pagamento de juros. Eu gostaria só que explicasse, porque a informação e a ideia que me passou pela perícia é que houve sim pagamento por juros em função do atraso, além da correção monetária.
Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos.
O questionamento que é feito ao Tesouro, exatamente, é se houve o pagamento de juros. E a resposta, a tabela que é apresentada pelo Tesouro Nacional, ela se reporta ao principal, ao valor pago e à atualização monetária. Por que não cabe falar em juros? Aqui está no item 13, que foi referenciado ontem pelo senador Cássio, ao me fazer um questionamento. É a página, a pergunta item 13, página 40 de 223. Então, quando você vê a composição dos pagamentos feitos pelo Tesouro ao Banco do Brasil, você tem o principal, o valor pago e a título de atualização do principal. Ou seja, para que você tenha o pagamento de juros, juros é uma pena. Para existir essa pena, você precisaria ter contrato. Contrato com prazo definido para pagamento. Então, o que se tem aqui é uma atualização monetária. A atualização monetária é correção dos valores, do valor, um valor que está devido, e você faz essa atualização. É uma mera atualização do valor principal, não é juros.
Senadora Simone, 2 minutos.
Obrigada. Da perícia, no item 6, fala dessa correção em relação ao principal na ordem de 450 milhões. Mas no item 14, quando responde a um quesito formulado, fala, inclusive com base nessa tabela e outros itens, quando se pergunta qual o custo da pedalada para o Tesouro Nacional, haja visto juros incidentes, o custo referente a isso e a atualização chega a R$1,130 bilhões. Mas é importante, senhor presidente, desta comissão, relator e demais senadores, dizer que, embora seja um ato omissivo da senhora presidente, ela sabia e disse para a população que sabia do que estava sendo feito. No relatório apresentado pelo senador Anastasia, nós temos aqui, transcrita a fala da senhora presidente quando a entrega de casas populares numa dessas andanças pelo país. Ela fala o seguinte: é uma das razões para que eu esteja sendo julgada hoje é porque uma parte eles acham que nós não pagamos. Nós não deveríamos ter gasto da forma como gastamos para fazer Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é esta, eles chamam de pedaladas fiscais. A gente, o governo federal, é dono da Caixa Econômica Federal. Nós somos os únicos donos, o governo federal. Aí ela, lá pelo final, quando chega no final do ano, geralmente a Caixa fica com o dinheiro do que é necessário. Mas, no mês em que ela ficou não ficou com aquele dinheiro, nós pagamos juros para ela, ou seja, se ela adianta o pagamento para nós, nós pagamos juros para ela. Ocorre que no ano a gente sempre paga mais do que ela paga para nós. E eles acham que isso, e aí continua. Enfim, as pedaladas estão comprovadas, é uma operação de crédito, isso é proibido, crime de responsabilidade com sujeito a processo de impeachment, e mais ainda, é justamente pela omissão, pela fraude, por tentar ocultar da população brasileira a situação caótica com que se encontrava as finanças do país, é que nós estamos aí nesse processo de impeachment. Mais ainda, uma omissão com consciência, a senhora presidente da República sabia e não tomou providências nenhuma para sanar as irregularidades. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Ana Amélia. 3 minutos.
Obrigada, presidente. Obrigada, caro nosso relator. Obrigada à testemunha, doutora Maria Fernanda Coelho. Eu volto ao tema porque penso que a questão da insistência da testemunha em falar que não houve atraso, e também da forma como está dando resposta às perguntas, volto ao tema, porque o atraso corresponde a um juro elevadíssimo pago pela instituição na questão do Plano Safra. Tem aqui um gráfico que é bastante ilustrativo, mostrando que o percentual dos valores pagos relativamente ao autorizado ao longo do exercício financeiro, veja que nos anos de 2013 e 2014, os valores efetivamente pagos não alcançaram 10% do previsto na lei orçamentária e nas leis do crédito adicional. Já o alto percentual que se observa no exercício de 2015 se deve ao pagamento das pedaladas fiscais no final do exercício. Veja o gráfico, isso aqui é 2015, isso aqui é 2014 e 2013. Então, nem 10%, aqui 2015 que está em jogo. E aí, no relatório dos peritos, e os peritos, nós estamos entendendo, o perito não julga o crime de responsabilidade. O perito é como o perito criminal, que diz, ao olhar um cadáver que foi assassinado, uma pessoa assassinada, que diz que tipo de arma foi usada, qual é o calibre da bala, qual é o calibre da arma, que perfuração teve no cadáver, mas não diz a causa do crime, por que que matou, por que que se foi por ódio, por vingança, por latrocínio, não diz a causa. A causa do crime de responsabilidade será examinada por nós, como juízes julgadores deste processo. Aliás, aqui está dito no relatório dos peritos, que apenas dizem como foi feito, no item 4 da página 214, a atualização da subvenção devida é calculada com base nas taxas Selic e da caderneta de poupança. Tais taxas remuneram o credor em lugar de apenas manterem o poder aquisitivo do montante devido. Desse modo, tal atualização constitui verdadeira correção da subvenção devida. No item seguinte, aí que está, que eu quero chegar, em decorrência de atrasos do pagamento, o montante acumulado em 31 de dezembro de 2014, a título de correção ou atualização, do principal devido era de mais de 1 bilhão, 1,05 bilhão, no documento 132. Em 2015, o valor de juro pago foi de 1 bilhão 130 milhões de reais. Eu penso que este fato desse juro, que somando dá 2 bilhões de reais de juros, é o que chama a atenção, que esses atrasos nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil constituíram, sim, uma operação de crédito, tendo a União como devedora, o que afronta o disposto no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, temos que ver os números como eles são, e é dessa forma que eu entendo e interpreto. Eu não tenho nem perguntas sequer a fazer à doutora Maria Fernanda Coelho. Muito obrigada.
Passo a palavra, na condição de inscrita, à senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, eu...
Três minutos.
Quero aqui inicialmente dizer do quanto é importante aqui a presença de Maria Fernanda, né? Pela trajetória profissional que ela tem, funcionária de carreira da Caixa, a sua formação de nível superior, agregou também especialização em finanças empresariais, em gestão pública, chegou à presidência da Caixa Econômica Federal, em um momento, inclusive, quando teve a oportunidade de conduzir o programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito da Caixa Econômica, programa esse reconhecido como o maior programa de inclusão social na área de habitação, programa que veio para enfrentar uma realidade dramática no nosso país, que é o déficit de moradias, principalmente, né, Maria Fernanda, para as famílias de baixa renda. E você, durante o período que lá esteve, coordenou esse programa, com muita seriedade e com muita competência. Programa esse que hoje está seriamente ameaçado por esse governo biônico e legítimo que aí está, seriamente ameaçado mesmo. Então, considerando que você depois veio para o MDA, estava lá como secretária executiva, especialmente quando da edição desses decretos, que eu gostaria, Maria Fernanda, que você pudesse aqui discorrer sobre o seguinte. A ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, aqui presente, e dizer da nossa alegria de, a partir de hoje, ela fazer parte aqui dessa comissão. Pois bem, a ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, em reunião desta comissão no dia 29 de abril de 2016, quando ela aqui esteve na fase de admissibilidade, afirmou que os pagamentos aos bancos públicos pela prestação de serviços são regulamentados por portarias que estabelecem, entre aspas, há muitos anos, fecha aspas, que essa fatura deve ser entregue, abre aspas, fecha aspas, semestralmente. De acordo com a ministra, o TCU não havia reclamado desses 6 meses de prazo para fazer os pagamentos aos bancos públicos pelos serviços prestados. Pergunto, Vossa Senhoria tem conhecimento no ministério do qual fazia parte de reclamação do TCU sobre o prazo de pagamentos ao Banco do Brasil do Plano Safra de 2015? E, ainda com relação a essa pergunta, indago se há prazo legal para pagamento da subvenção ao Banco do Brasil gerado em 2015.
Palavra com a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, acho que tem uma observação que é importante fazer. Das 3 instituições financeiras que se habilitaram em relação à equalização, dentre elas a principal, né, executora e operadora do PRONAF, fica o Banco do Brasil, a Caixa não se habilitou, né? E dos valores que foram referenciados de 1,13 bilhões, esse custo se refere à atualização, né? Em relação às faturas, as faturas se dão exatamente, senador, em relação à média dos saldos diários que são apurados, né, conforme prevê a portaria. E como a senhora diz muito bem, isso se dá desde o início, né, do programa, e isso remonta a 1992, que é a data da Lei 8.427. Não tenho nenhum conhecimento de reclamação dos bancos em relação a esses valores. O que sabemos é que, na realidade, as instituições financeiras, elas disputam esse mercado, porque ele permite um relacionamento extremamente privilegiado com os agricultores familiares. Você tem uma oferta de crédito a taxas subsidiadas. Basta dizer que, nesse último Plano Safra, nós tivemos taxas de 5,5% a 2,5%, o que significa, e nós somos da mesma região, nós somos do Nordeste, o que significa que o agricultor do semiárido, ele pode acessar um crédito nas instituições financeiras a taxa de 2,5%, o que vai lhe permitir a produção de alimentos, não é? E são exatamente a cesta de alimentos que tem impacto no custo da inflação. Então, além de ser uma política pública extremamente importante, é uma política que tem impacto na economia. Então, desconheço, pelo contrário. O que a gente sabe é que há uma disputa, né, das instituições financeiras para que elas possam acessar, né, pela portaria, essa atualização para fazer a equalização.
Senadora Fátima Bezerra, 2 minutos.
Senhor presidente, agradeço as considerações de Maria Fernanda, e quero aqui mais uma vez, senhor presidente, chamar a atenção do quanto os governos Lula e o governo da presidenta Dilma avançaram no que diz respeito à inclusão social no campo, né? O Plano Safra é a demonstração cabal, né? É bom lembrar que o PRONAF, por exemplo, sai de 2 bilhões em 2003 para alcançar a marca de 30 bilhões. Eu que venho lá do sertão paraibano, depois adotada generosamente pelo povo potiguar, eu que conheço a seca, não é da boca para fora, mas é da boca para dentro, é do coração, eu sei. Portanto, digo isso para dizer o quanto esse panorama mudou a partir dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mudou pelo conjunto de políticas públicas de caráter inclusivo. E o Plano Safra foi, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe. Os agricultores sabem, né? Sabe o que é que significou, né, os investimentos para apoiar a agricultura familiar, com o programa de aquisição de alimentos, com a questão da merenda escolar, com o Luz para Todos, com compra direta da agricultura familiar. De forma que eu quero aqui colocar que, felizmente, essas políticas hoje estão seriamente ameaçadas. E, aliás, as ações contra a agricultura familiar já foram iniciadas. Isso aqui não, já é realidade. Porque, além de extinguir o MDA, o governo biônico já retirou de imediato 170 milhões do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Dos 500 milhões que o governo tinha elencado no Plano Safra 2016-2017, que já está empenhado, inclusive, na Conab. Esse governo retirou já 170 milhões. Isso é uma crueldade, né? É uma crueldade. Por isso que eu gostaria ainda, Maria Fernanda, aproveitando aqui, repito a sua presença, e pelo conhecimento, pelo preparo técnico que você tem, gostaria que você pudesse ainda aqui discorrer mais para nós, para os que estão em casa, sobre aqui as seguintes questões. Com relação, Vossa Senhoria sabe o que diz a lei que autoriza a subvenção do Plano Safra em relação a prazo de pagamentos? Me refiro à lei 8427, já mencionada por Vossa Senhoria. Se não existe prazo para pagamento, como pode existir atraso, né? Que você possa colocar aqui com relação aos beneficiários da subvenção econômica no Plano Safra, os possíveis beneficiários.